bem, gente? Aqui é o Thiago Lira, crítico de cinema e podcaster do Tenho Tigre no Cinema. Espero que você já conheça um pouco o meu trabalho. Eu agora estou fazendo uns pequenos vídeos para dar umas críticas curtas referente aos filmes que eu tenho assistido na 39ª Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. Como é uma coisa muito corrida, às vezes eu não vou ter tempo de sentar e escrever profundamente sobre o filme. Então, eu espero que você me acompanhe aqui. Eu vou ter, nesse novo formato que eu estou tentando aqui para mostrar para vocês o que eu tenho visto. E eu vou transformar isso em podcast para quem preferir ouvir em áudio. Isso vai ser um resumo no meio da semana para nessa correria não ficar sem o podcast, o TigreCast semanal. Pois bem, é o dia 22. Eu estou no segundo dia de mostra, aliás, a mostrar no segundo dia. Eu, na verdade, é a primeira vez que... O primeiro dia que eu consigo ver alguma coisa, eu já assisti dois filmes. O primeiro é um drama húngaro chamado Filho de Sol, Sol Fila. É um filme que lida com... Se passa na época do Holocausto. O personagem principal, o Sol, ele faz parte de um tipo de força-tarefa dos nazistas, para coletar o espólio daqueles que são mortos durante o regime. É um filme muito pesado e mas ao mesmo tempo é um ótimo filme. Foi muito bom ter começado a mostra com esse filmaço. Ele tem uma questão muito, muito forte, porque o personagem, tanto o Sol como os seus companheiros ali dessa força-tarefa, os chamados commanders, é uma coisa muito triste, porque ele tem que se livrar daquelas pessoas que eles acabaram de jogar nos fornos para serem sufocados. A trama toda é vista a partir dos olhos, do ponto de vista do Sol, aliás, é uma coisa muito interessante isso. E porque o diretor, o Laszlo Mélis, ele foca constantemente a câmera nas costas do Sol. E aí nós vemos ele trabalhando, e o resto todo é tudo desfocado, é uma pequena profundidade de campo, como para mostrar que esse personagem não tá... Ele tá tentando fugir daquela tragédia que ele tá vendo. É uma coisa muito triste para ele, então ele finge que não vê. Mas ao mesmo tempo, nós vemos o que tá acontecendo, mesmo desfocado. O diretor usa planos sequências, vários, tecnicamente uma coisa maravilhosa. Porque você vê ao fundo os corpos sendo carregados, o sangue, e é uma coisa muito triste mesmo. E aí ele vive um inferno pessoal, porque ele encontra um jovem que sobrevive à câmara de gás, mas é morto por um médico nazista quando ele percebe mais um judeu morto. Inclusive, eles usam uma expressão que eu não conhecia, eles ficam chamando os corpos literalmente de pedaços de carne. E nesse plano de sequência nós vemos tudo o que essas pessoas, esses commanders, faziam. Então, tem determinada hora que o diretor nos leva por trás das costas do Sol, e aí nós vemos as coisas que eles fazem. Então, ele carregando os corpos, como eu falei, limpando o sangue que está nas paredes e no chão de todos os fornos, eles carregando, tirando dos bolsos das pessoas que foram enganadas até as fornos para coletar ouro, qualquer coisa que os judeus tinham ali nos bolsos. Ele é muito, muito pesado mesmo, ao mesmo tempo que faz você refletir. É uma coisa muito recente, né? Eu já falei isso, eu já devo ter falado isso alguma vez nos podcasts, que isso é uma coisa, é uma história muito recente da humanidade. Então, e ele lida, e o diretor lida isso de um jeito muito, muito triste, é verdade, mas também tocante, porque ele se compadece desse garoto morto, e ele trata ele como um filho. Então ele vai atrás de um, ele precisa ir atrás de um rabino para dar um enterro apropriado para essa criança. Se você pensar, ele estava ali quase como um traidor da própria raça, e nisso ele fica ali pensando, né, putz, o que eu vou fazer, eu preciso, e vira o drama do filme, o grande drama do filme, enquanto nós acompanhamos essa tragédia que foi o Holocausto. Nós acompanhamos todos os detalhes de coisas assim que nós não vimos. Eu já vi vários filmes tratando sobre o assunto da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto judeu. Esse foi o mais pesado que já vi na minha vida. Até dei uma cena logo no começo que os judeus são colocados nesse forno e eles começam a bater desesperados na parede de metal. O design de som desse filme é uma coisa que me impressionou, inclusive. É um filme que eu recomendo para qualquer pessoa ver. Talvez os mais sensíveis não consigam lidar com a história. E apesar de ser um filme muito bom, uma nota 10 dessa mostra, dessa 29ª mostra, não sei se o filme vai estrear comercialmente, mas eu não pretendo ver esse filme tão cedo, porque mexeu muito comigo. Eu não tenho nenhum parente, não conheço ninguém que sofreu com isso, mas a empatia que o diretor me passou, putz, foi na estratosfera. Então, e o segundo filme que eu assisti foi um francês, chamado El Amour, C'est l'amour, do diretor Paul Vecali. Esse provavelmente vai passar no Brasil comercialmente, é distribuído pela Supermangã, tanto que a cópia que foi passada no cinema já estava legendada eletronicamente, diferente daquelas coisas que... aqueles filmes que tem legenda em inglês eletrônica e embaixo é só em português. Bom, esse filme já não me impressionou tanto. Eu sou um fã de cinema francês, apesar de não escrever muito sobre o assunto no site. Ele trata sobre o amor mesmo, e ele basicamente passa entre dois núcleos, dois casais. Um casal tradicional, um homem e mulher, e o outro que já age, que um e o outro homossexual. Na verdade, o filme tem algumas coisas engraçadas, você vai dar... Eu dei umas risadas, assim, mas tem algumas decisões do diretor que me incomodam, esteticamente falando. Na primeira cena, nós conhecemos o personagem masculino, que não guardei o nome. Ele chega em casa, começa a discutir com a mulher sobre ele trabalhando muito, todos os problemas que os dois têm como casal, realmente uma coisa que afeta os dois. E isso também acontece no plano sequência. Interessante, ou melhor dizendo, é um plano longo, né? Porque o filme, porque a câmera foca sempre nos personagens. Interessante eu ver dois filmes com planos longos. Mas, então, nós temos essa conversa. O diretor foca nesse personagem. E aí é uma conversa entre os dois, né? Sobre essa coisa de trabalhar muito, ter pouco tempo a esposa. Ela reclama que... por ele, ela deixou de trabalhar, eles moram num lugar muito pequeno, que não tem lugar pra ter um filho, e ela até sugere que ele esteja atraindo. E aí o que o diretor faz? Ele inverte a câmera e faz o papo todo do começo, dessa vez focando na esposa. Esteticamente, o diretor poderia ter... eu entendo que ele tentou mostrar a reação dos dois. O personagem masculino, ele vai se despindo enquanto vai colocando isso, essa conversa, por, assim, ele tá realmente se mostrando pra esposa ali, ele tá sendo sincero, o diretor legal ele ter colocado isso visualmente, mas poderia ter feito algum tipo de split screen, sabe, dividir as coisas em duas, você poderia aumentar, colocar um aspecto de tela, né, um aspect ratio um pouco mais retangular, né, porque aquele era bem quase quadrado. Ai, nossa, uma coisa que eu esqueci completamente de falar no primeiro filme do Sonossol, me perdoem. O aspect ratio dele é muito pequeno, é muito apertado, é quase como se fosse os primeiros filmes do cinema no 4x3, se eu tô bem lembrado, mas é 1:38:1, que vai ser uma coisa bem quadradona assim. Então, só pra... voltando aqui ao amor, que, nossa, esqueci completamente disso aí, me perdoem. Então, e aí quando ele vira pra esposa, nós vemos a reação dela, mas poderia ser de outro jeito. Se fosse alguma coisa assim, por exemplo, como vou dizer assim, se de repente o foco, se o que a gente tá vendo é o olhar do personagem masculino, ele se virasse como, olha, não estou olhando pra você, mas não, ele fica na esposa, não me agradou. Mas, sim, tem boas piadas, tem... E daí tem umas relações, a relação entre o ator, de outra relação, que é entre o ator e um ex-militar, que agora é dono de uma vinícola, também é bem interessante, porque ele é claramente um homem muito mais velho do que o ator, e aí é uma relação nova, e você até sente quando essas duas histórias se cruzam, que é a esposa do primeiro casal se envolve com esse ator, e aí eles têm uma reação quase doentia, porque um pode, de repente, ele se conhece uma vez só, e um pode se viver com o outro, tudo bem, cinematograficamente, não só cinematograficamente, mas narrativamente, isso é válido, isso não tem, eu não vejo nenhum problema nisso, porque é uma coisa de você contar uma história, é meio mágico, tudo bem. O Albano se explica. Tem, aliás, tem um monólogo no começo muito, muito interessante sobre, talvez seja a melhor parte do filme, que aparece o pai do primeiro casal, do pai do marido do primeiro casal, falando sobre a história. Aí a história vai por um nicho meio... como é que eu vou dizer? Vai ser estranho. Assim, talvez seja isso. O filme não tem exatamente me atraído. Tem essa visão diferente, tudo bem. Pra gente ver a reação dos dois personagens. Aí depois isso se repete perto do fim do filme com o outro casal. Dessa vez não tem nenhum corte. A câmera foca no personagem mais velho, daí quando ele termina o diálogo, foca pro ator, que é o cara mais novo. E isso ele repete de novo. Não tem corte nenhum, fica até meio estranho. Mas você vai gostar, eu acho que você vai ter alguns momentos interessantes. Tem um outro monólogo da mãe da esposa, que mostra uma certa loucura que ela tem. Mas assim, dos filmes franceses, realmente esse não é o melhor dos exemplos. Tem algumas linhas de diálogo interessante. Acho que a mais legal é que um dos personagens fala que a guerra é como o frio, ela aproxima as pessoas. Então não achei lá grandes coisas. É só pra vocês terem uma ideia, que na verdade quando a gente fala de mostra, nós não estamos exatamente falando sempre de filme de qualidade. Esse, pela minha escala de 1 a 10, eu fecharia com uma nota 6. Aliás, 6 eu tô sendo muito. Muito. Como se diz? Tô sendo muito generoso. Pensando bem, eu ficaria com 5. O que eu fui ver foi uma animação francesa chamada Longo Caminho Rumo ao Norte. É um filme de 2015, né? E dirigido pelo Rémi Chaillet. Bom, é uma animaçãozinha muito bonita. É muito, muito tocante, inclusive. Tem temas que nós, na verdade, já vimos. É um filme de aventura. O grande diferencial é que a protagonista é uma mulher. Uma jovem aristocrata russa que vai se embrenhar com alguns marinheiros para encontrar o navio que pertenceu ao avô dela. E que, aparentemente, está preso, congelado em algum lugar no Polo Norte. É um filme de aventura, como vocês já viram bastante. Eu faço várias referências, talvez, a Goonies, sem aquela coisa de ter um grupo de amigos, mas sim, existe alguma coisa com a desconfiança entre os adultos e a criança, né? A jovem tem a Sasha, se eu tô bem lembrado da protagonista, ela tem 15 anos, está vivendo uma época, imagine, no começo do século XIX, a época dos czares na Rússia, sendo prometida, aparentemente já estava sendo prometida a casamento, e ela é uma mulher, é uma personagem muito forte, isso é muito interessante. E se você for pensar assim, que pode ser com certeza um fato de ficção, mas como eu já falei algumas vezes no podcast, ou mesmo nas minhas críticas, o cinema tem essa liberdade, a literatura tem essa liberdade, as artes têm essa liberdade. Então por que não fazer de vez em quando isso? E a coisa que talvez mais atraia quem vai ver o Longo Caminho para o Norte é o estilo de animação. Em vez de termos aquela injeção de já estar acostumado bastante ao cinema, que é uma animação 3D, essa é uma animação 2D, mas extremamente linda, extremamente bem feita. E ela tem traços como se fosse pintado em guache ou então tinta acrílica. Você vê assim que os preenchimentos das cores dos personagens, eles são chapados. Então, por exemplo, se tivesse uma sombra, por exemplo, né, não é como vem com um degradê assim, é uma coisa mais seca, digamos assim, né? Então, aqui está o tom de pele, aqui está bem cortado o traço da sombra, por exemplo. Mas é uma coisa muito bonita mesmo, muito singela. Se você ver as paisagens, por exemplo, as paisagens ela tem um toque, uns toques do pincel. Então você vê a nuvem lá no fundo, né? As ondas passando, os barcos, as próprias gaivotas de vez em quando, que fazem parte aí da narrativa também. E aí você vê que tem aquela característica do pincel que passou com as suas cerdas e deixou ali uma marca. Isso é uma coisa muito bonita e realmente está muito, muito diferente assim, do que Eu não lembro, sinceramente, fora os estudos Ghibli, coisas que eu tenha visto assim, do Hayao Miyazaki, isso já faz um... Isso a última vez que eu vi foi na mostra passada. Então já tem um ano que eu vi alguma coisa parecida. E assim, vale a pena você notar esse tipo de coisa, assim, pra ter essa percepção. A história em si, você já viu em outros lugares, é um conto de aventura, um conto de superação. Tem a pessoa que passa pela jornada do herói, com certeza, tem seus problemas com aceitação e se mostrar mais do que é, mais do que aparenta. Tem uma sequência muito interessante que ela fica um mês esperando o navio voltar porque ela foi enganada pelo imediato. E aí ela tem que dar um jeito de sobreviver esse um mês. E ela começa a trabalhar numa estalagem. É muito interessante, assim, realmente é muito bonito. Não é uma animação da que eu chamaria de adulta. Ela tem algumas tragédias, digamos assim, porque em determinada hora os marinheiros começam a passar muita fome e culpam a personagem pelo estado que eles estão. Mas tem momentos espirituosos, é engraçado, é um filme curtinho, então não vai ter problema de ritmos, assim, de repente você quiser encaixar um filme mais tranquilo, assim, na sua programação, acho que vale muito a pena. Tem a personagem principal, muito interessante. Ela, a determinada hora, ela até se mostra muito forte, então ela nega a ajuda de um dos marujos, assim, até para subir mesmo, para as cordas, né, para poder observar melhor o ambiente. O Fim das Pontas é um filme muito legalzinho. Você talvez até... inclusive, eu sugiro que você leve seus filhos, né? Seus filhos pequenos, eles vão curtir muito. Mas, e ao mesmo tempo, ele não é só um filme só para crianças. Ele vai tocar as pessoas, eu imagino, sim. E ter uma protagonista mulher, uma mulher forte, é um outro convite a vocês assistirem. Continuando aqui a minha viagem para esses filmes de outros países, assim, coisas que nós não temos tão acostumados a assistir por aí. Bom, em primeiro lugar, foi um chamado Bem-vindo ao Clube, um filme polonês de 2015. É um filme que me deixou não tão satisfeito assim, principalmente porque o tema me agradou muito, a sinopse me agradou muito, falando sobre um clube onde as pessoas, um hotel onde as pessoas iriam achar auxílio para se suicidarem. Um tema muito pesado. E aí a gente tem essa personagem principal, a protagonista, ela se apaixona pelo ajudante, né, do hotel, e nesse momento ela decide não se suicidar. O problema aqui é que esse desejo continua a sondá-la, né? Ela participa de um tipo de grupo de ajuda de suicida, só que esse grupo de ajuda funciona ao contrário do que a gente está acostumado. Na verdade, eles discutem qual seria o método mais apropriado para uma pessoa se matar com sucesso. Então eles até criticam aqueles que tentaram e não conseguiram. Acaba sendo algum tipo de comédia dentro desse assunto tão delicado. A maior qualidade do filme vão ser as alegorias deles. Assim, aliás, ao mesmo tempo que a grande qualidade, também é um grande desafio você mostrar pro espectador, aliás, o espectador descobrir o que que é alegoria e o que que é a realidade naquela míride da personagem, que ela vai sofrendo ao mesmo tempo que ela vai se conhecendo, ou eu diria até se desconhecendo, porque tem uma determinada hora que ela fala pro personagem que a gente não tem certeza se é o namorado, se é o noivo, marido dela, e isso na verdade é uma das alegorias. Ela encontra uma cópia dela na rua e ela diz que tem outra pessoa lá, e ela não reconhece que ela reconhece que é ela mesma, né? Ela fala, ela é igualzinha a mim, mas ela fala que não é ela. É uma interessante da narrativa, mas é um daqueles filmes assim que eu não vou conseguir falar assim que me agradaram tanto. Tem ótimos momentos, sim. Vai ficar ali no meio do caminho, eu acho. Tem momentos engraçados, sim. E tem uns momentos muito interessantes relacionados à cor vermelha. A cor que acaba representando uma futura tragédia, ela, ou você pensa assim, pelo menos, acompanha toda a narrativa. Então, desde o começo, a personagem está vestindo vermelho, o hotel que ela vai até para fazer, cometer suicídio, é vermelho. O todo do hotel é vermelho, as mantas são vermelhas. E o carro que ela, né, a Sasha e a personagem, que é a personagem principal, e o Victor, que é o namorado barra ajudante do hotel, se encontram, eles têm um carro vermelho, um Fusca vermelho. Então é uma dica assim de que a coisa não vai terminar bem. Tem esses momentos mais teóricos não é a palavra, mais alegóricos, certo? Vão que dão corpo à narrativa, dão corpo à história. É uma coisa assim, talvez não é nem de longe um filme bom que eu vi na mostra. Tem alguns momentos, como por exemplo, logo assim inicial, ela se dá numa sala toda branca e ao fundo você vai ver que tem uma mancha de sangue. A mancha vermelha, na verdade, eles nunca falam que é sangue. Como parece muito similar, como se a pessoa tivesse colocado uma arma na boca e tirado, e aí o resultado ficasse ali atrás para qualquer pessoa ver. Eu fiquei assim, dividido, realmente. Eu não posso dizer que eu gostei muito, nem que desgostei muito, mas de qualquer jeito é um filme... Eu acho que é um filme interessante, trata de um tema bem delicado, afinal de contas, suicídio é um tema bem delicado, mas me chamou a atenção por causa desses momentos, por exemplo, assim, que são dentro da fantasia, você tem certeza, porque a personagem está sonhando. A gente tem uma personagem que é a dona do hotel, que cuida desse grupo de suicidas, que parece que ela é uma personificação da morte. Porque eu vejo isso porque a personagem, a principal, a Sasha, ela dá uns beijos nela. Então eu fiquei pensando assim, que isso seria alguma brincadeira, como se ela estivesse flertando com a morte, que é esse o caminho que ela está fazendo ao tentar se suicidar, assim como os outros personagens que aparecem nesse grupo de autoajuda, se é assim que a gente pode chamar. Hoje foi uma coprodução dos Estados Unidos com o México e a França, chamado Chronic. Eu acredito que tem boas chances de passar comercialmente no Brasil, principalmente por ser uma teoria dos Estados Unidos na produção, e também por ter o elenco principal, por o protagonista, o David, ser o Tim Roth, né, já conhecido aí por filmes do Tarantino, apareceu também nos filmes da Marvel, no Incrível Hulk. Né, a segunda versão do filme solo do personagem da Mario. Esse é um outro filme que trata de um tema muito delicado também, né? Chronic, o personagem principal, ele é um enfermeiro que cuida de pessoas em estado terminal, né? Pessoas com problemas crônicos de saúde. O David, ele se dá a volta com esses personagens, com esses pacientes dele. E é uma coisa muito crua, muito direta. O diretor, que ele é o mesmo diretor do filme chamado Depois de Lúcifer, ele dá... São tragédias, pequenas tragédias, na verdade, porque as pessoas estão nos deixando, e ali o David está lá para cuidar dessas pessoas nos últimos momentos. Então, mas o David em si, ele tem uma vida muito triste, que por motivos que nós vamos conhecendo ao longo da narrativa. Mas é interessante que ele toma a vida das pessoas não como se estivesse participando, como se fosse partícipe mesmo da vida dela, não um pouco além de um cuidador. Então, por exemplo, a primeira personagem que ele cuida, ela morre, e aí ele vai para um bar e fala que foi a esposa dele que morreu. No segundo paciente que aparece, e é um arquiteto, ele começa a estudar arquitetura, começa a estudar para... Ele se envolve mesmo com esses personagens, e a gente descobre mais pra frente que é por causa de uma tragédia pessoal dele. Ele até foge assim, do passado dele, e ele foge tanto emocionalmente como fisicamente. desde perto da metade do filme, nós o vemos dirigindo por muito tempo. Nesse meio tempo a fotografia do filme muda. Nós percebemos que é bastante tempo que se passa, porque ele acaba enchendo o tanque do carro por uma vez. Nesse tempo a dia muda para noite, ele vai para um lugar nos Estados Unidos, não fala exatamente onde é, mas eu tenho a impressão que talvez seja muito provavelmente na Califórnia, porque afinal de contas tem determinada hora que aparece um quadro escrito em espanhol. Bom, mas enfim, a questão é que ele acaba voltando por um motivo que tem a ver com essa obsessão dele com os personagens e vai lidar com o passado dele. E é uma história muito triste mesmo, o próprio passado dele. E nós descobrimos isso aos pedacinhos. São pequenas falas que ele vai ter de novo quando ele reencontra a filha. É uma história muito triste mesmo, muito tocante. Toca num tema muito pesado, assim, muito, muito delicado, que ele também tem a ver com a eutanásia. O diretor, ele usa planos longuíssimos para contar a história. Isso é uma coisa muito interessante. Porque como aquelas pessoas que ele está cuidando precisam de uma certa atenção e precisam de cuidados especiais, são coisas assim que nós não estamos acostumados muito a ver ou até fugimos. Então, por exemplo, a primeira personagem nós vemos ela sendo banhada e nós vemos que ela está extremamente magra. Descobrimos depois que ela sofreu, que ela morreu por decorrência de AIDS. O segundo personagem, que é um arquiteto, nós acabamos vendo ele nu por causa das exceções que a pessoa que tem esse estado precisa ser banhada. A terceira personagem, que é uma amiga de um amigo dele, não fica muito claro, mas me parece que ele é a irmã desse amigo, ela tem um câncer no reto. Então, em determinada hora, ela fala que ela precisa de um banheiro. E nisso, a câmera fecha nos personagens, nos dois, né? Tanto no David como nela, e mostra ela sendo limpa. E não só isso, né? Mostra que a coisa é... ele tirando a roupa dela e mostrando os dejetos que saíram dela, né? Mas quando ela teve um episódio ali na hora, e aí não teve o que fazer. E o cara teve que... Eles tiveram que dar um jeito de parar no lugar, né? E voltar pra casa pra que ele pudesse cuidar dela. Então é interessante porque tem essas questões, às vezes a gente... Eu nunca vivi isso, não posso dizer, mas com certeza você deve cuidar de alguém aí, conhecer alguém que já deve ter cuidado de alguém nesses últimos estados da vida dele, da pessoa. E nisso, o diretor focando ali, não tirando a câmera da nossa atenção, ele faz você acompanhar essa história. E ele desvia o olhar, porque realmente é uma coisa muito, muito, muito interessante, muito triste mesmo para isso, mas ao mesmo tempo é necessário. Então, olha, ele vai falar assim: olha, estou mostrando aqui porque isso é verdade, isso acontece. E quando acontecer, talvez um dia com você, você não deva desviar o olhar, você, porque a pessoa nesse estado vai precisar de você. E nesses planos longos é que isso, dessas coisas acontecem. A câmera fixa, não tem corte por até pelo menos uns 4 minutos, 5, algumas cenas até duram um pouquinho mais do que isso. Mas assim, nessa média aí de entre 3 e 5 minutos. No máximo 4 minutos, para ser mais exato. A vida dele, nós acompanhamos também a vida do David, né, que é uma bagunça. Ele se apropria dessas vidas aí porque ele meio que fugiu da vida original dele. E quando ele volta, ele tem que lidar com tudo isso. É uma história tocante, sim. Eu acho que deve ser, pelo menos por enquanto, é o segundo filme, o melhor filme que eu vi na mostra. Mas, de novo, ele lida com a doença de um jeito, como eu falei ali no... Na primeira crítica, no primeiro resuminho aí do Son of Saul. É um filme talvez necessário, mas que também eu não pretendo ver tão cedo por causa do tema. Bom, então vou falar de 5 filmes que eu vi esses dias aí. O primeiro deles é o Nós Monstros. É um filme muito interessante. Deve ser o mais divertido que eu vi na mostra até agora. E ele não é uma comédia exatamente, uma comédia no sentido clássico, é o que nós chamamos de humor negro. Ela é, na verdade, uma comédia de erros. Fala a história de uma... Começa de um jeito muito trágico mesmo, com essa garota que aparentemente mata uma colega de escola sem motivo nenhum. E aí os pais, que estão separados, eles começam a se envolver, né, nesse problema aí, porque afinal de contas eles não querem que a a filha seja, né, seja a filha seja presa, né? É um filme alemão, então na lei é diferente da nossa, né? Qualquer idade ela já poderia ser processada sobre o assunto. Então, mas é uma coisa muito interessante, porque a garota, ela faz parte dela, tem um plano. E esse plano é uma coisa que você já viu em outros filmes de tipos de comédia, onde a pessoa quer de algum jeito prejudicar alguém. E aí, mas a trama, ela dá uma reviravolta tão interessante, e tem momentos que você sabe que são trágicos, mas o diretor, chamado Sebastian Coe, ele tem um punch de comédia assim, muito, muito interessante. Em alguns momentos me lembrou até filmes talvez como Fargo, né? Os irmãos Coen, fazendo aquele momento que é tenso, mas ele consegue direcionar a cena de um jeito tão interessante que você consegue ali tirar a risada da audiência. E você pode até se sentir meio culpado por estar observando uma pessoa sendo morta. Mas a situação, ela acaba sendo engraçada pra você. Então, tem assim, a história, ela vira de um misto do plano de uma, do plano de outra. Eu não quero dar spoilers, assim, porque, mas assim, essa situação, ela acaba se apresentando já lá na metade da narrativa. Então, talvez não seja tão importante, porque o diretor mesmo faz questão de esconder o que está acontecendo, porque a gente nunca vê as coisas acontecendo, né? Digamos assim, a gente nunca vê o ato em si de uma garota empurrar até a represa. Então nisso, assim, fica alguma coisa assim como uma comédia de erros mesmo, como eu falei. A direção é bem concisa. Esse é o segundo longa do diretor, vale a pena vocês darem uma olhada. Daí, se tiverem a oportunidade, talvez, né, se eles lançarem na internet, porque acho que só tem mais uma exibição na mostra esses dias. Bom, continuando, o próximo filme que eu vi foi um terror finlandês, acho que foi o mais finlandês que eu vi na minha vida. E é interessante, né, falar isso, porque a mostra tem a sua mostra nórdica, né, então ele estaria incluído nisso. Eu vi um filme chamado Túmulo e Ossos, e eu acredito ter encontrado a primeira bomba dessa 39ª mostra. Eu sei, pra quem já me ouviu, também aí tem, pra quem já me ouviu antes, por exemplo, os podcasts aí sobre Halloween, sabe que eu sou um grande fã de terror. E aí eu fiquei procurando mesmo, nossa, é legal, vai ter um filme de terror aí na mostra. Então, tem o filme de 2014, pois bem. Esse filme tem muitos problemas, enormes problemas. Ele lida com a historinha de uma garotinha que aparentemente tem problemas. Então vem toda aquela coisa que a gente já falou, né? Criança amaldiçoada, criança do capeta, tal, alguma coisa assim, pra contar uma história de um lugar que é uma história de fantasmas. Então, em determinadas horas aparece aparece um cemitério, como se fosse uma coisa do estilo Poltergeist, por exemplo. Tem uma aura de mistério, tudo bem, mas, putz, sabe, quando você vai falar, você vai tentar explicar alguma coisa, uma história pra alguém, e você percebe que essa história quase não existe. A história em Túmulo e Ossos é praticamente inexistente. Tem uma certa tensão econômica ali envolvendo os dois irmãos da história lá, que é o pai da garotinha, que se suicida, e o irmão que causou um dano financeiro ali à família, né? Parece que tem alguma coisa a ver também com o momento que a Europa está passando, mas isso não fica muito claro, porque isso não é importante para a narrativa. Daí tem aquela... Tem algumas coisas assim muito, muito batidas, meu Deus do céu. O próprio caso da menininha já é horrível, mas assim, a atuação do trio ali, que é o tio e a tia da menina, mas e a própria menina, nossa... É horrível, são as suas atuações muito fracas. Também, obviamente, é coisa do diretor, né? Ele não consegue dirigir os seus atores, né? Então, nossa, tem momentos ridículos, assim. Tem uma hora que esse tio aí, não vou lembrar, né, quantos nomes franceses, e eu acabei não gravando aqui comigo. Ele tá ouvindo os barulhos no quarto da menina, ele tem certeza que é que ouviu alguém conversando com ela, realmente. Aí tem aquele susto dele lá para a fechadura, daí alguém olha de volta. Aí ele abre a porta. A menina espera abrir a porta toda para ela dar um grito, mas é tão ridículo, é tão. Aí chega da vergonha da atuação da menina. Daí você pode falar, tudo bem, a menina tem lá seus 8 anos, não tem como. É, como se diz, não é uma atriz formada ainda, tudo bem, mas isso não pediu o Halley Osmond, né, fazer isso nesse sentido. Aí, putz, daí sabe outro momento assim, muito ridículo também, que você vê que a atuação tá ridícula, quando esse personagem masculino ele começa a bater no vidro, né? Já não é assim, motivo algum. Ó, pra falar, eu vou dizer o único ponto positivo dessa trama aí. Tem uma. A fotografia ela dá um ar, tem uma névoa presente, que isso é justificado mais pra frente. Faz todo sentido aquela leva existir ali na narrativa. Ah, mas daí os personagens agem de jeitos idiotas. Tem o cara que fala assim, eu falei pra você não fazer isso, né? Mas que lindão, falou. Não falou, me desculpe, o senhor foi o mais invasivo possível. Não, ele até fala, aqui devem ter fantasmas, é uma coisa assim. Ele dá uma de idiota. Aí o pior da narrativa, o pior é o final mesmo, gente. É que, o diretor, ele resolve, a princípio ele conta uma história que, digamos assim, que a gente não sabe, ele deixa aberto se essa história seria uma coisa mais sobrenatural ou psicológica. E aí, tudo bem, aí ele dá um corte, dá um pulo de 5 anos, sei lá pra quê, pra tentar explicar que aquela porra de história não é psicológica coisa nenhuma, pode ter alguma coisa de sobrenatural, isso estraga completamente a experiência. Por enquanto é o pior filme que eu vi na mostra até agora. Outro filme finlandês chamado A Jovem Rainha é um filme mediano. Ele é falado em várias línguas, em inglês, francês e latim, mas é em determinada hora que a Igreja Católica começa ali. Ele fala da história da Rainha Cristina do século XVII. Rainha Cristina, no século XVII, a Rainha da Suécia, que foi chamada de a Rainha Virgem. É uma cinebiografia. Não tenho certeza de quanto dela é verdadeira. Ela mostra uma personagem muito forte, uma personagem muito interessante. Até dá vontade de você conhecer um pouco mais sobre essa rainha. Fala de um desejo que ela tem por uma dama de companhia, que é uma condessa. Ou seja, aí você já tem uma coisa diferente, né? Tá contando não só a história de uma mulher que trilhou um caminho, que trilhou o caminho do pai. Ela foi até dizem que ela foi criada como um homem. E ela gosta de desafiar os dogmas da Igreja Luterana, né? Que fazia parte que era dominada ali naquela parte da Suécia. E daí tem bons momentos. Sim. A história da pessoa é interessante. Ela tem uma relação com o René Descartes, né? Ela gosta, ela se mostra uma pessoa muito inteligente, querendo falar muito sobre filosofia. Aliás, o filme também tem momentos filosóficos, então pode valer a pena também por causa disso. É uma mulher interessante, eu concordo. Tem algumas questões na fotografia, por exemplo, que me desagradam. Ela é muito clara, muito tempo, em muitos momentos. Sabe, considerando que é um ambiente que deveria ser iluminado sempre por os escuros, quando eu digo, né? É iluminado muito por velas, ele é artificialmente claro. Pode ser uma neura minha, eu queria que seja uma coisa como Kubrick, né? Stanley Kubrick fez no Barry Lyndon, que ele fez aquelas câmeras maravilhosas para poder iluminar a tela por iluminar a câmera com a luz das velas. Então, Jovem Rainha é um filme interessante, mas também falta alguma coisa para dar um corpo nele. Em seguida, eu vi um documentário chamado Pais. Esse documentário também foi uma das bombas da mostra. Eu gosto de documentários, assim. Eu já tava até comentando no outro dia, fazer uma pesquisa sobre documentários no Netflix. Eu fiquei dando uma olhada várias vezes nesse documentário. Pois bem, o Pais, ele é um filme italiano. Ele lida com pais numa roda e falando sobre a doença dos filhos, como eles reagem sobre isso. É um grupo de ajuda onde todos os filhos têm algum tipo de deficiência. Então, um é cego, outro tem síndrome de Down, outro paralisia cerebral, por aí, são várias tipos de deficiência. Mas Mas apesar de o filme ser curto, ele é muito sonolento. Essa é a verdade. Não tem, o diretor não consegue pôr um ritmo. Eu acho que tem uma certa importância para quem não conhece, quem não tá ligado nessa quem não tá perto dessas pessoas, né, com esse tipo de deficiência, com esses tipos de deficiência, elas pedem alguma coisa, assim. Eu não tenho ninguém tão próximo para falar sobre esse tipo de deficiência. Então, pode até valer a pena para falar assim, olha, você está sozinho, tem pessoas que vivem falando isso, mas é que ele fica, como ele fica só naquele ambiente ali daquela sala, é muito monótono. Só no final que eles resolvem se unir e fazer alguma coisa, né? Essa é a grande virada, digamos, do filme, assim, é quando eles se unem para tentar resolver o problema de uma das filhas que aparece nessa reunião, nessa terapia de grupo. Bom, mas é que, assim, apesar de tudo que ele é curto, ele tem 82 minutos. E mesmo assim eu me senti, sabe, nossa, esse filme não vai acabar nunca. Eu tava muito, muito chato mesmo. Não tem outra palavra. Tá bem no nível desse filme aí que eu falei, o Túmulo e Ossos mesmo, só que em esferas totalmente diferentes, né? Eu vou entrar numa vibe de filmes assim que eu não gostei mesmo, assim. Esse é o terceiro da lista aí que eu vou dizer pra vocês que é complicado. Todas as Cores da Noite, um filme brasileiro que é de um diretor estreante chamado Pedro Severin. O filme é uma confusão danada. Ele começa com uma narração. Ele começa com uma história de uma garota que matou um cara que estava incomodando ela. Foi um assassinato totalmente justificado. Ela passou com um carro por cima dele e ele estava ela dentro do carro, ele estava fora. Ele estava sendo idiota, mas não merecia morrer atropelado. E aí a história, esse primeiro contozinho assim, se fecha na tentativa de assassinato dessa moça pelo pai do cara que morreu. E tudo isso é contado por ponto de vista de uma outra atriz chamada Iris, uma outra personagem chamada Iris, que conta tintim por tintim o que está acontecendo. Uma narração off quase, praticamente interminável durante 10 minutos. E também a narração off, ela é toda artificial. Isso é muito culpa da atriz mesmo, né? Parece uma atriz bem, bem experiente, nunca ouvi falar dela antes. Então tem momentos que ela fala assim, não, porque Tiara ficou puta quando eu disse aquilo, ou a preparação seria longa. Não tem naturalidade nas falas dela. E aí quando essa primeira parte acaba, que nós realmente entramos no filme, que daí vai para uma outra história da Iris, que estava lembrando a história da amiga, sei lá por quê, que daí tem um corpo ali no apartamento dessa pessoa, e ela chama uma amiga para tentar resolver a história. Aí a história vai numa vibe meio continua essa vibe confusa. Parece que é o, se você for interpretar de algum jeito mais, tentar dar algum tipo de noção ou tirar alguma lição da história, fica complicado. Pode ser porque a moça era, aparentemente tinha problemas psicológicos, que tem determinada hora que o diretor ele foca na cama da personagem, daí tem um remédio de tarja preta, pode ser isso. Eu também vi algum tipo de ligação até espírita, porque determinada hora essa personagem ela começa a conversar com o morto, e aí ela lida com as neuras dela. Tem problemas. E se isso for uma das situações, não tem motivo nenhum para aquela primeira narração, para aquela primeira narrativa. Eu vou ler a sinopse oficial aqui, ó. Leitura livre de casos de violência e morte que nunca vieram à luz de uma maneira plena, apenas como histórias contadas e recontadas. Então, Pedro, eu não gostei do seu trabalho, mas assim, você dá um caminho certo. Seu primeiro filme, então vai fundo, cara. E terminando hoje com Ixchanukul. Vamos lá. Ixchanukul é um filme da Guatemala. Foi pra lista do Oscar. Deve ser. É o concorrente que a Guatemala mandou pro Oscar. Esse é um filme interessantíssimo. Ele tem uma personagem feminina, e nisso ela centra a vida relacionamento à cultura, a velha questão que nós sabemos que existe de uma sociedade patriarcal, tem motivos... É legal porque também aparece uma mistura de línguas, que ali aquela língua da Guatemala que não vou saber o nome, mistura com o espanhol. Tem mistura também de religião. Em determinada hora, a mãe da personagem, ela faz o sinal da cruz e fala em espanhol, em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, daí começa a rezar para os espíritos do vulcão. E é bom, essa personagem principal, né, a Maria, ela fica grávida porque se apaixonou por um cara, e o cara é um escroto, foge dos Estados Unidos. E aí também tem o filme também tem uma crítica a essa questão, né, dos Estados Unidos parecerem para nós, para alguns dos nossos latinos aqui, uma solução, um país ideal. Então, o remédio que vende lá é legal, eu vou para lá e eu não vou sofrer tanto como os negros sofrem, que em determinada hora o personagem, que é o Pepe, fala sobre isso. E aí essa menina fica sozinha, lidando com o peso de uma gravidez e um casamento arranjado, também típico, né, de culturas patriarcais. Então, essa tradição é toda comentada, realmente. Tem algumas questões assim, por exemplo, quando ela resolve que ela tenta abortar, isso é muito forte mesmo, narrativa. E aí você vê todos os métodos que não vão dar errado, ela tenta simpatias, tenta guias espirituais, até que ela percebe realmente que isso não vai dar certo. Mas é um filme muito interessante, muito bem feito. Nossa, a fotografia é uma coisa linda demais, é muito bonita. Ela tem nuances, principalmente porque você está perto de um vulcão, né, e o vulcão tem essa coisa de ser quente, né, então é legal como ele vai nessas nuances da passagem do tempo, para mostrar a passagem do tempo, né, além da barriga da moça que vai crescendo. É um filme muito interessante. Duvido que chegue a ser escolhido, mas vale a pena você dar uma olhada, assim. Ele é... E assim, também, eu acho que a maior crítica dele é como os mais pobres são explorados. Você pode concordar com isso ou não, mas ao final, que tem um twist muito interessante, pode ter isso muito interessante, mas apesar de contexto, já estava ali há muito tempo, né? Você não pode negar isso. Ele vai te fazer pensar sobre essa situação. Espero que sim. Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam participando da mostra. E vão falando pra mim aí o que vocês têm achado, certo? Comenta aqui no YouTube ou lá no post, tá bem? Aqui é o Thiago Leira e a gente se vê no cinema.